Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 9 de outubro de 2022. Para todos um bom domingo. Fotos do Liu Saíl, que está na produção, e Dana Guedes está na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sijanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo é a rádio Berolando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, Voz da América, em português, tem FM com rádio educativa. Na emissão deste domingo, no Espaço de Angola, vamos falar de pobreza. Teremos também saúde, vamos falar sobre sarampo. E depois temos uma conversa no Fala África com Marliato Diallo Condé, do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança na Guiné-Bissau. É uma conversa no Fala África com a Daniela Steschi. Mas antes, vamos às notícias do dia.
Vamos às notícias deste domingo. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Um ataque com mísseis deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos na cidade ucraniana Zaporizhia neste domingo, além de destruir vários apartamentos. O presidente ucraniano responsabilizou a Rússia pelo ataque e garantiu que os seus autores serão responsabilizados. O ataque acontece um dia após a única ponte que liga a Rússia à península ucraniana da Crimeia ter sido atingida por explosões que ainda não foram reivindicadas. A agência de notícias Associated Press acrescentou que os mísseis que atingiram Zaporizhia durante a noite danificaram pelo menos 20 casas e 50 prédios de apartamentos e provocaram feridos em pelo menos 40 pessoas que foram hospitalizadas. Mais uma vez, Zaporizhia, novamente, ataques impiedosos contra civis, visando prédios residenciais no meio da noite, comentou Volodymyr Zelensky, o presidente, numa rede social. No Vaticano, o Papa Francisco chamou a atenção dos líderes mundiais sobre as ameaças de uma guerra nuclear e classificou de repugnante, criminosa e pecaminosa a exclusão dos migrantes. Por que não aprender com a história? Questionou o Papa na sua mensagem durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro. Neste domingo, em referência à crise dos mísseis em Cuba, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética no início da década de 1960. Também naquela época havia conflitos e grandes tensões, mas foi escolhido o caminho pacífico, destacou o líder da Igreja Católica numa altura em que aumenta a tensão entre a Rússia e os países ocidentais ante uma velada ameaça feita pelo presidente Vladimir Putin de que todo o seu arsenal poderia ser usado para defender interesses da Rússia na Ucrânia. Entretanto, o Papa Francisco referiu-se mais uma vez à situação da exclusão dos migrantes no ato de canonização de Giovanni Battista Scalabrini, que fundou duas congregações que ocupavam dos migrantes, e de Artemides Zatti, imigrante italiano na Argentina. A exclusão dos imigrantes é criminosa, faz-os morrer à nossa frente e é por isso que chamamos ao Mediterrâneo o maior cemitério do mundo. Ele diz ser criminoso não abrir as portas aos migrantes, mas, em vez disso, os excluímos, os enviamos para os campos de reclusão onde são explorados. A autoridade da Nigéria continua à procura de sobreviventes de um naufrágio de um barco de passageiros no sudeste do país na sexta-feira. O acidente ocorreu no rio Níger, perto de Umunankuo, no estado de Anambra, uma área devastada por inundações e, segundo Chukwudi Onjekwue, da Agência Estatal de Gestão de Emergências, não se sabe quantas pessoas embarcaram no barco no momento do acidente. Ele acrescentou que foram resgatadas 15 pessoas, mas muitas mais estão desaparecidas. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo, alto dirigente do partido ADI, morreu hoje, vítima de doença prolongada. Além do cargo de presidente do Parlamento de 2014 a 2018, ele também foi deputado noutras legislaturas e igualmente dirigente do ADI. Engenheiro de formação, ele integrou a Companhia São Tomense de Telecomunicações e trabalhou no setor privado. Na Gâmbia, a polícia anunciou ter aberto investigação à morte de dezenas de crianças em meio à crescente preocupação com medicamentos importados. Pelo menos 66 crianças morreram, a maioria por insuficiência renal aguda, depois de tomarem medicamentos provenientes da Índia. O governo de Nova Delhi anunciou estar a investigar a produção de xaropes para tosse por uma empresa farmacêutica local, depois de a Organização Mundial da Saúde ter dito que os xaropes poderiam ter sido responsáveis pelas mortes. O Presidente da República da Gâmbia mandou suspender a licença do importador.
Pobreza em Angola é resultado das apostas falhadas do governo, dizem analistas, para quem programas assistencialistas como o Coenda não resolve o problema. As análises são feitas numa altura em que a Atração para o Desenvolvimento Rural e Ambiental apresentou em Luanda um relatório sobre a pobreza em Angola e o Fundo de Apoio Social refere que o Programa de Transferências Sociais Monetárias, o Coenda, tem beneficiado milhares de famílias. Mbota André, jurista e docente, Ribeira Tenguna, psicanalista e teólogo, assim como João Nicolau, antropólogo, falam sobre a pobreza como o principal entrave para o desenvolvimento de Angola.
As más condições de vida da maioria da população angolana resultam das políticas públicas falhadas de combate contra a fome, a pobreza e o desemprego. A carência económica e financeira que afeta as famílias angolanas dificultam a autossustentabilidade, o que agrava a sua condição social. O jurista Mbota Sebastião André entende que, embora o governo tenha feito algum esforço para combater a pobreza, ainda assim é um trabalho insuficiente, o que tem afetado gravemente a condição social das famílias, principalmente as que habitam nos meios rurais, onde há carência de bens e de serviços de primeira necessidade, experimentando diariamente o sabor da extrema pobreza.
O governo faz o seu papel, mas o que o governo faz não é suficiente para resolver o problema do bem-estar das famílias angolanas. Como já disse no primeiro ponto, para o bem-estar das famílias angolanas, significaria que o governo deveria vencer alguns desafios. Diminuir a fome que as famílias passam, mais carenciada, fruto da carência financeira que as famílias, que afetam as famílias angolanas, sobretudo por causa da falta de emprego dos membros da família. O governo poderia criar políticas para acabar com a fome, acabar com o desemprego e assim as famílias angolanas possuírem a capacidade de autossustentarem-se, em vez de estarem dependentes do governo. O governo faz a sua parte, mas penso que poderia fazer mais para acabar com a pobreza extrema de algumas famílias. Famílias cujos membros não têm emprego, mais difícil se tornam para poderem autossustentarem-se. Porque o meio de uma família sustentar seria os membros possuírem um emprego. As famílias passam fome. As famílias, por causa da pobreza, muitas das vezes, os casamentos chegam ao seu fim por via do divórcio. E ainda mesmo pessoas que, separadas, de facto, continuam casadas, mas separadas, de facto, por causa mesmo das questões de pobreza que assola as famílias angolanas. Portanto, aquilo que o Estado faz para garantir o bem-estar social das famílias, através do Ministério de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, tem gizado algumas políticas, mas que eu considero insuficientes para garantir o bem-estar da família. Basta olhar nas famílias praticamente os problemas são estruturais, problemas de falta d'água, problemas de saneamento básico, problema de crianças fora do sistema escolar, que afetam gravemente as famílias, sobretudo as famílias do meio rural, que não têm acesso à água potável e daí resultarem algumas doenças que podem provocar, sobretudo as crianças, o fenômeno da esperança de vida, que vem diminuindo cada dia que passa, por fruto das más condições que as famílias vivem. Portanto, o governo tem feito a sua parte, mas que eu considero insuficiente. Poderíamos fazer mais, sobretudo as famílias mais carenciadas no meio rural, em que vivem uma extrema pobreza.
Para o secretário-executivo da Associação Científica de Angola, a melhor política pública de combate contra a fome e a pobreza é aquela em que as autoridades se preocupam em colocar o angolano no centro da governação. Fernando Galeng pensa que estudos científicos sobre a realidade do país devem ser desenvolvidos de modo a se encontrar uma solução realista para as dificuldades sociais de Angola.
Existem vários estudos e várias políticas já conhecidas e em Angola nós não podemos também fazer muito milagre. Existem pesquisadores científicos que têm trabalhado imensamente na busca de soluções técnicas e científicas do contexto angolano, mas sem deixar de olhar para um estudo comparativo daquilo que é a realidade internacional. E a maior política que devia ser criada é a que olha ao angolano como centro de todo o fazer governativo. Aqui os governantes olham demais para os recursos minerais como prioridade, depois os desvios como solução, e só mais tarde é que aparece a desgraça social como resultado daquilo que já naturalizaram, que é o sofrimento do povo. E é por isso que temos que olhar com bastante atenção nesses aspectos para a criação de políticas coesas. Existem associações, existem grupos, existem especialistas disponíveis para aprofundar um estudo mais técnico, mais pormenorizado, da compreensão dos fatores que estão por detrás desse fenômeno todo, no sentido de encontrarmos uma cura social, uma cura técnica capaz de solucionar todos os nossos problemas.
A ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, levou a cabo a produção de um estudo sobre a execução do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza 2019-2020 a nível das províncias de Malanje, Uambo e Benguela, respectivamente nos municípios de Kakuzu, Bailundo e Ganda, com o objetivo de analisar até que ponto a execução deste programa está a contribuir para a erradicação da pobreza a nível das comunidades rurais. O estudo enquadra-se no projeto de monitoria da implementação dos programas públicos para o desenvolvimento rural, financiado pela organização alemã, traduzida para português, Pão para o Mundo. A pesquisa concluiu que o problema da pobreza extrema é ainda mais forte do que se imagina, uma vez que vai além da realidade estatística, frequentemente apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Os angolanos que vivem em zonas mais recônditas do país sentem a pobreza numa proporção asfixiante, refere a pesquisa apresentada pelo economista Mateus Maquiade na última semana em Luanda.
O orçamento é a vida de cada província. Não se trata dessa tabela que eu estou a dizer, não é? Então, olhando para cá para vocês, para saber a comparação dos custos do lugar, o somatório do orçamento da capta, em dólares, para vocês ouvirem, não ultrapassa a barreira de 1,25 dólares. Eu não sei se vamos mudar o tempo da atualização, mas eu acho que já fez. Não é? Não se caracteriza por uma pessoa na família de pobreza ou no tema da pobreza extrema, né? Abaixo de aquele que vive com o mínimo, não pode falar, mas sei lá, o mínimo é pobreza, abaixo. Então, só para pensar, todo indivíduo que vive com o mínimo, ou abaixo de 2 dólares por dia, não é? É o mínimo, Ok, bom dia. É um indivíduo que está numa pobreza séria, só para ter uma ideia. A ideia é que no orçamento concreto, a aplicação de 200 milhões, se dividimos pela população e fazendo a conversão ao câmbio, temos que cada indivíduo nem sequer teria direito a um dólar. Aqui, por exemplo, para Cacuz, são 312 dólares. Mas para Bailão, são 312, porque o número de população é maior. E para Bailão, são 312. Então, usando o conceito de Jeffrey Sachs, eu diria que é importante, é propício para realmente manter esse cidadão na posição de Estado, ou seja, na raiz da pobreza. Então, aqui, conseguimos ver que o orçamento é um fator muito importante para realmente tomar a execução, mudar as margens do orçamento, execução e fiscalização.
É uma situação gritante e que não se admite que num país como Angola, onde os recursos são abundantes, a pobreza e a fome graçam o meio social, diz o antropólogo e ativista social João Nicolau, para quem a miséria social que o país vive resulta de políticas falhadas, da ganância dos governantes, da falta de sensibilidade e de solidariedade para com os mais necessitados.
É uma situação gritante, é deplorante e muito triste como para um território como o nosso. E na voz de um dos ativistas diria mesmo, isso dá raiva. Permitam-me que eu seja assim meio informal, na voz de um ativista diria isso. Porque não admite-se num país como o nosso, cujos recursos estão em abundância, ainda termos que lidar com gentes que correm diariamente para saciar-se nesses lugares, enquanto uns vão se servindo de benesses à sua mesa, fazendo restar aquilo bom, fazendo estragar aquilo que podia ser o sustento diário de muitas outras famílias. Então, a situação da miséria, como temos vindo a apreciar, é alguma coisa que, de certa forma, mexe com a sensibilidade da nossa estrutura humana, pois que nós temos sido caracterizados pela questão da solidariedade. E olhamos que, em parte, quando vemos nossos irmãos correndo para os contentores, é por falta da solidariedade também de quem tem essa... Tem essa possibilidade de tornar as coisas acessíveis no sentido de que qualquer um que esteja neste território, que seja proprietário desta pátria, permitam-me o pleonasmo, consiga lá chegar e ao menos tocar o pote. Eu devo aqui dizer que nós devemos ser projetados à grandeza. E o projetar a grandeza deverá ser no sentido de que cada um de nós se sinta na aspiração de ao menos tocar aquilo que é o mercer da vida boa ou da vida estabilizada. Então precisamos aqui, de certa forma, começar a despertar mais a consciência de um Estado presente. E quando falamos de um Estado presente, é um Estado capaz de sentir o sofrimento do seu povo. E do sentir o sofrimento do seu povo, mais uma vez digo, não um Estado que seja capaz de distribuir aquilo que tem, mas capaz de criar condições para que cada um, tomando daquilo que tem, consiga fazer gestão de tal modo que consiga sustentar a vida que leva.
Para combater a fome e a pobreza, o governo angolano, com apoio do Banco Mundial, está a implementar o programa de transferências sociais monetárias, denominado Quenda, que abrange mais de 2 milhões e 300 mil pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. O programa Quenda, segundo dados oficiais, está presente em 54 municípios do país, tendo já desembolsado 31 mil milhões de kwanzas só de transferências sociais monetárias. É uma iniciativa do governo de Angola que tem como objetivo apoiar 1.608.000 famílias angolanas em situação de pobreza e vulnerabilidade. Avaliada em US$ 420 milhões, sendo 100 milhões provenientes do Tesouro Nacional e 320 milhões financiados pelo Banco Mundial. O antropólogo João Nicolau questiona a eficácia do projeto Coenda para se pôr fim à fome e à pobreza em Angola.
É preciso também que façamos alguns projetos e sugerir via projetos. Por exemplo, estamos agora com a questão da fome gritante. Será que projetos como Coenda acabam com esta fome gritante e a miséria que tem vindo a açoitar as nossas populações? Então, o projeto para que seja de facto execuível, e isso na perspectiva de João Milando, é preciso que ela seja aplicada dentro de um contexto. Então, nós precisamos ir junto às comunidades, sentir junto das comunidades, para depois criar um projeto que de facto consiga responder às expectativas das necessidades que vão se desenvolvendo nesses grupos aí, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Então, a miséria é uma condição de vida. E por ser uma condição de vida, com métodos eficazes, nós podemos chegar lá, podemos chegar a ultrapassar. E o caminho primeiro passa por isso. Devemos continuar a gritar para que eles nos ouvem. E depois do nosso grito, criar estratégias e sugerir essas estratégias para juntos podermos dar salto e sair desta miséria que, de certa forma, acaba acutilando a todos nós. Porque a miséria hoje não é só em relação à fome, mas estamos também com a miséria em relação à consciência atrofiada. E precisamos nos livrar dessa consciência atrofiada, do conformismo.
Nós temos ajustado a quebra dos valores morais, a perda de valores morais e culturais nas famílias também?
Bom, isso se constitui também como um tema de outra abertura, mas não podíamos aqui deixar de associar que, de certa forma, quando se instaura um clima de insolvência a nível da costura da miséria, os valores começam a ser colocados em crise. E uma coisa que devemos chamar aqui a consciência, os valores não são para serem resgatados por conta da dinamização que ela oferece. Então, os valores são para serem construídos, vividos e consolidados, e não para políticas de resgate. E eu tenho dito que a política de resgate é uma política muito ilusória. Pelo que nós devemos criar é sempre uma consciência ativa de progresso. E essa consciência ativa de progresso é, à base da educação recebida, criar, permitir-se a elementos novos dentro dessa base e projetá-los para uma mudança que seja eficaz.
A aposta na produção agrícola e no empoderamento das famílias pode concorrer para a redução da pobreza, segundo o jurista e docente Mbota Sebastião André, para quem as iniciativas como o Programa de Transferências Sociais Monetárias, Coenda, devia ser mais alargado, em vez de se dar um pequeno subsídio, diz o analista, devia-se apostar mais no subsídio de desemprego para todos os angolanos.
Era dar mais emprego aos membros de família para poderem autossustentarem-se. Apostar na cooperativa agrícola familiar, cooperativa e familiar agrícola, para podermos autossustentar-se. Continuar a apostar na construção de centralidades para poder agregar as famílias mais carenciadas. Por que não pensar num subsídio de desemprego em vez de transferências monetárias do programa Coenda? Por que não um subsídio de desemprego para as famílias, visto que a maior parte das famílias, dos membros das famílias angolanas com capacidade ativa encontram-se desempregados? Isso dificulta muito a sobrevivência da família. Portanto, as soluções, por que não um subsídio de desemprego? Criar mais centralidades para
que a família tenham condições condignas de habitabilidade, criar empregos e pensar nas cooperativas familiares para fomento da agricultura familiar. E assim a família autossustentar-se. Como disse no preâmbulo da minha intervenção, mais vale ensinar a pescar do que dar o peixe. Então, a solução dos problemas estaria em analisar as causas profundas desses problemas e ali atacar quais são as causas dos problemas. Daí que eu me refiro a esses pontos. Repito, criação de cooperativas agrícolas, subsídio de desemprego, apostar na generalidade das províncias de construção de centralidades para permitirem que as pessoas tenham uma habitação condigna. Apostar também educadores sociais, psicólogos e sociólogos. E
a reflexão do jurista e docente em Mbota, Sebastião André, a propósito do programa de combate contra a fome e a pobreza em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Hoje é domingo, 9 de outubro de 2022. Para todos, a Voz da América deseja um bom domingo.
Nunca me faltou pão, comprava com meus trocados carne, arroz e feijão. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Era assim que papai dizia: amanhã não vou pescar. Olha, 2 de fevereiro vai haver pesca no mar. Vou levar os meus presentes bem cedinho, quero chegar para ser um dos primeiros a saudar e manjar. Oi, papai era pescador, mas papai era pescador. Papai era pescador. Vendendo beijo na feira. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. À noite ia pra escola, às vezes de pé no chão, na base do candeeiro estudava lição. Me formei em bacharel e digo com todo amor: mamãe era lavadeira, papai era pescador. Papai era pescador, mas papai era pescador. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meus trocados.
Não esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é +1 202-251-9466. Ora então, olá, bem-vindos a esta emissão de Vespertina em Português da Voz da América, neste 9 de outubro de 2022, um domingo em que está convosco na produção o Liu Sahil, na apresentação está Ana Guedes, e como sempre esta emissão de Vespertina em Português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM, através das rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos através do retransmissor local da Voz da América em Moçambique, ouvimos FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, a Nova Rádio Paz, em Maputo, e FM. Não esqueça, estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, em Catiú, com a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlando, mas podem também ouvir a Voz da América em FM, em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanouca, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia para saber o que faz a atualidade neste domingo, vamos falar sobre saúde. Falaremos de sarampo a propósito de alguns casos de novo que aparecem na África, e depois a Denis Teschke, na rubrica Fala África, conversa com a Marliato Djalo-Kondé, do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança na Guiné-Bissau. Mas antes, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
E aos microfones agora, Álvaro Rogério Andrade. Notícias que nos chegam da Ucrânia. Um ataque com mísseis deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos na cidade de Zaporizhia, além de destruir vários apartamentos hoje. O presidente ucraniano responsabilizou a Rússia pelo ataque e garantiu que os seus autores serão responsabilizados por esse e outros ataques. O ataque aconteceu um dia após a única fonte que liga a Rússia à península ucraniana de Crimeia ter sido atingida por explosões que ainda não foram reivindicadas. A agência de notícias Associated Press acrescentou que os mísseis que atingiram a cidade durante a noite danificaram pelo menos 20 casas e 50 prédios de apartamentos e provocaram feridos em pelo menos 40 pessoas que foram hospitalizadas. O Papa Francisco chamou a atenção hoje dos líderes mundiais sobre as ameaças de uma guerra nuclear e classificou de repugnante, criminosa e pecaminosa a exclusão dos migrantes. Por que não aprender com a história? Questionou o Papa na sua mensagem durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, em referência à crise dos mísseis de Cuba, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética no início da década de 1960, e lembrou que, na altura, foi escolhido o caminho para a paz. Entretanto, o Papa Francisco referiu-se mais uma vez à situação dos migrantes no ato de canonização na Praça São Pedro de Giovanni Battista Scalabrini, que fundou duas congregações que se ocupavam dos migrantes, e de Artemide Zatti, emigrante italiano na Argentina. A exclusão dos imigrantes é criminosa, faz-os morrer à nossa frente, e é por isso que chamamos ao Mediterrâneo o maior cemitério do mundo, afirmou Francisco, que citou Scalabrini, quem, segundo ele, olhou para além, olhou para o futuro, para o mundo e uma igreja sem barreiras, sem estrangeiros. O Papa disse ser criminoso não abrir as portas aos migrantes, mas em vez disso excluí-los e os enviamos para os campos de reclusão onde são explorados e vendidos como escravos. Na Nigéria, as autoridades continuam à procura de sobreviventes de um naufrágio de um barco de passageiros no sudeste do país na sexta-feira. O acidente ocorreu no rio Níger, perto de Umunanko, no estado da Anambra, uma área devastada por inundações. E segundo o oficial Chukwudi Onyekwe, da Agência Estatal de Gestão de Emergências, não se sabe quantas pessoas embarcaram no barco no momento do acidente. Há quem fala em mais de 85 passageiros. Ele acrescentou que foram resgatadas 15 pessoas, mas nenhum corpo foi resgatado até agora. A Gâmbia, A polícia anunciou ter aberto investigação à morte de dezenas de crianças em meio à crescente preocupação com medicamentos importados. Pelo menos 66 crianças morreram, a maioria por insuficiência renal aguda, depois de tomarem medicamentos provenientes da Índia. O governo de Nova Delhi anunciou estar a investigar a produção de xaropes para tosse por uma empresa farmacêutica local, depois de a Organização Mundial da Saúde ter dito que os xaropes podem ter sido os responsáveis pelas mortes. O presidente da República, Adama Barrow, autorizou as autoridades de saúde a suspender a licença do importador. Em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo, morreu hoje vítima de doença prolongada. Além do cargo de presidente do Parlamento, de 2014 a 2018, ele foi deputado noutras legislaturas e também foi dirigente do ADI, o partido que acaba de vencer as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Hoje vamos falar de sarampo com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Natinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja cuidando de boa saúde e os nossos ouvintes também.
E doutora, hoje vamos falar de sarampo, uma doença que parece querer regressar em alguns países. Doutora, começando pelo básico, o que é o sarampo e quem é que afeta o sarampo?
Olha, Ana, o sarampo é uma doença viral que é altamente contagiosa, o que significa que, bom, é uma doença que passa facilmente da pessoa para a pessoa. E essa doença é muito comum nas crianças.
Doutora, por que as crianças?
Bem, porque, primeiro, o meio de transmissão, não é? O meio de transmissão é relativamente muito, muito fácil e muito mais... E as crianças acabam ficando mais suscetíveis. Essa é uma doença que se transmite através das vias respiratórias, por secreção de vias respiratórias, como as gotículas que nós eliminamos quando espirramos, ou então quando nós estamos a tossir. E é uma doença que é potencialmente grave. Nós falamos aqui das crianças, que são as mais afetadas, mas as mulheres grávidas também podem ser afetadas, e isto pode ser relativamente grave, pode provocar um aborto ou um parto prematuro.
Doutora, por que pode ser uma doença fatal? Doutora, o que é que, de facto, o sarampo, o vírus do sarampo afeta que se pode tornar mortal? E há, por exemplo, estágios, a transmissão é uma transmissão oral. Como é que pode explicar um pouco mais sobre o vírus do sarampo?
Pois, Ana, é o seguinte, esse vírus que causa a doença de sarampo é um vírus que, conforme dissemos, é um vírus de fácil propagação por causa de onde ele se encontra, que são as gotículas que saem do nariz e da boca de uma pessoa infectada para outra, quando ela espirra ou tosse. Existe um período de incubação, não é? A doença tem um período de incubação, que é normalmente de 8 a 12 dias após a exposição do vírus. O que quer dizer que a pessoa contrai o vírus e pode ficar 8 a 12 dias sem ter nenhum sintoma e só depois deste período é que começa a ter sintomas da doença. Entretanto, nesse período em que a pessoa está sem incubação ou em que o vírus tem incubação, a pessoa pode estar a transmitir o vírus a outras pessoas mesmo sem saber, principalmente as crianças, porque as crianças brincam, as crianças tocam-se e não têm muito cuidado com tossir ou com quando estão a aspirar. Então, a pessoa pode não ter nenhum sintoma aparente, enquanto isso o vírus está se multiplicando no organismo e está a transmitir para outras crianças, falando especificamente de crianças. Pronto, conforme dissemos, é uma doença que pode tornar-se numa doença grave, ok? E isto depende, naturalmente, de se nós não fazemos um diagnóstico precoce e não conseguimos identificar os sinais dos sintomas, a criança pode, naturalmente, acabar desenvolvendo um quadro grave e pode, inclusive, ter complicações graves, como a pneumonia e inflamações a nível do cérebro. Portanto, é muito importante que, assim que nós desconfiamos de estar diante de um caso de sarampo, é preciso dirigirmos à unidade sanitária, que é para poder fazer o despiste e também poder identificar outras pessoas com quem tenha tido contato, crianças principalmente, para também poder fazer o despiste dessa doença.
Doutora, quais são os sintomas principais desta doença e diferem eles, por exemplo, entre crianças e adultos?
Bem, os sintomas não diferem muito entre criança e adulto. E os sintomas são principalmente a febre. A criança ou a pessoa pode se apresentar com congestão nasal e corrimento nasal também. Pode apresentar uma tosse seca, pode apresentar constipação com olhos vermelhos e a lacrimejar, pode apresentar dor de garganta e há uma característica muito típica do sarampo, que são umas manchas no interior da boca, umas manchas assim esbranquiçadas no interior da boca, que são praticamente aquele sinal que nos faz ter certeza do nosso diagnóstico. E conforme dissemos, estes sintomas podem ser progressivos, portanto, se nós falarmos, por exemplo, da febre, a febre pode ir aumentando ao longo dos dias e isto acaba nos levando, chamando um pouco mais a atenção para a evolução deste quadro.
Doutora, há forma de prevenir o sarampo? É o sarampo uma doença prevenível, por assim dizer?
O sarampo é sim uma doença prevenível. Felizmente, existem formas de prevenir esta doença e uma das formas mais eficazes e claramente conhecida é a questão da vacinação contra o sarampo. Essa é uma vacina que é administrada de forma rotineira nas crianças normalmente é gratuita, não é? E que recomenda-se que se faça pelo menos duas doses, que seria uma primeira dose entre os 12 e 15 meses e depois uma segunda dose aos 18 meses. Portanto, a vacina claramente é uma das formas mais eficazes de prevenir a doença e recomendamos que os pais que tenham crianças em idade elegível possam efetivamente levar as suas crianças para apanhar essa vacina, que é uma vacina bastante eficaz e que ajuda na prevenção do sarampo.
Doutora, antes de passarmos a possível tratamento, quando há o caso de a criança não ser vacinada ou o adulto, a mulher não ser vacinada contra o sarampo, uma das coisas que eu me lembro em relação ao sarampo e que que denota imediatamente que a criança tem sarampo é aquelas pintinhas que aparecem no corpo, não é? É um dos grandes indicadores do vírus do sarampo, não é?
Claramente, Ana, claramente a criança vai ter, para além dos sintomas todos que nós mencionamos, vai ter sim essas manchas na pele que normalmente começam na cabeça e depois vão se espalhando lentamente para outras partes do corpo. Estamos a falar do tronco, dos braços e das pernas e até afetar todo o corpo. Então, este é um sintoma, sim, comum e é muito evidente, mas ele tem que estar associado aos outros sintomas que nós nos referimos.
Doutora, falemos de tratamento. Pode haver o caso de haver alguém que não foi vacinado e que apanha sarampo. Há também algum outro problema relacionado com complicações de sarampo, de quem tenha sarampo, que não sejam, portanto, em que o sarampo não seja uma questão mortal e que podem desenvolver outros problemas, doutora?
Sim, falando primeiro do tratamento, Ana. Olha, infelizmente não existe uma medicação específica para o tratamento de sarampo, o que faz com que o tratamento que se faz quando a pessoa está com sintomas é mesmo sintomático, quer dizer que é um tratamento direcionado aos sintomas para poder ajudar que eles possam aliviar ou desaparecer. E é recomendado, por exemplo, que o paciente repouse, tem que repousar bastante. É recomendada a administração de medicamentos para a febre, que conforme dissemos nos sintomas, a febre é um dos sintomas evidentes, então tem que se dar um medicamento para a febre. É preciso hidratar a pessoa, quer dizer, a pessoa tem que beber muitos líquidos e, acima de tudo, tem que fazer a suplementação com a vitamina A. Em algumas situações pode-se prescrever antibióticos, mas isto é quando surgem complicações e há evidência de infecções bacterianas, como em alguns casos em que a pessoa, a criança, pode se apresentar com pneumonia ou com otite. Então, essas seriam as medidas mais importantes a ter em conta quando temos alguém com sarampo. Olha, em relação às complicações, é possível sim que a pessoa desenvolva algumas complicações, principalmente se não houver uma devida atenção e um tratamento adequado. Então é possível que efetivamente possa haver algumas complicações, e essas complicações podem incluir uma pneumonia. Pode haver, por exemplo, uma hepatite transitória, pode haver uma infecção a nível do cérebro. Então, todas essas são complicações do sarampo e que é preciso que nós tenhamos muita atenção para que, sempre que tivermos um caso ou alguém por perto que tenha sarampo, que essa pessoa não evolua para essas complicações através de um diagnóstico adequado, um diagnóstico atempado e o início de medidas para minimizar o quadro que a pessoa apresenta.
Portanto, doutora, como nós costumamos dizer, mais vale prevenir do que remediar. Portanto, o facto de existir uma vacina contra o sarampo é um grande caminho andado exatamente para não se apanhar este vírus, não é, doutora? Já agora queria que recordar...
Com certeza, Ana.
Em que altura da vida é que se deve receber a vacina do sarampo? Poderá recordar?
Bem, a vacina do sarampo, isto depende um pouco do calendário de cada país, mas recomenda-se que a primeira dose seja tomada entre os 12 aos 15 meses. E depois tem que fazer uma dose de reforço. Alguns países fazem dose de reforço entre os 18 e os 24 meses e outros fazem essa dose de reforço entre os 4 e os 6 anos de idade. Então, depende um pouco da política de cada país, mas o importante é que esta criança possa assegurar que toma duas doses da vacina para poder ter a melhor proteção possível através da vacina.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir. Estivemos a falar hoje de sarampo devido ao ressurgimento de alguns casos na África subsaariana. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham uma excelente semana de saúde, ou melhor possível, o mesmo também para si, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Estamos juntas, Ana, uma semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa agora com a Marliate Jallot-Condé, que completou um ano na liderança do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança na Guiné-Bissau. Vamos então à conversa.
Olá, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África, nós vamos fazer um balanço das atividades lideradas pelo Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher. Eu converso agora com a presidente do comitê, Marliatou Jallot-Condé. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidoras, telespectadoras e auditoras da Voz da América.
Marlieto, estou super feliz de tê-la aqui no programa, especialmente porque no dia 1º de setembro completou um ano que você está à frente aí do trabalho, né, no Comitê Nacional, e eu gostaria que você fizesse uma avaliação deste primeiro ano.
O balanço que eu faço deste primeiro ano de exercício é um balanço muito positivo. Podemos dizer que esta nova direção já tem consolidado, né, o que tange na questão de colaborações, de parcerias, sobretudo interinstitucionais, e na relação estabelecida com as organizações membros, sobretudo, e com as organizações que não são membros nacionais e internacionais, que trabalham no domínio das práticas nefastas.
Eu gostaria também que você comentasse sobre a situação da mutilação genital feminina e dos casamentos forçados.
Em termos estatísticos, é difícil dizer neste último ano, porque não houve nenhum estudo feito, né, que possa indicar a evolução ou não da prática. Mas, no entanto, pelo que vemos em termos do que recebemos, em termos de denúncias e o que vemos, sobretudo, dia a dia nas comunidades, é que a prática da mutilação genital feminina está a ser, entre aspas, controlada. Controlada à medida que os mecanismos de abordagens e as nossas estratégias de sensibilização foram melhoradas, e estamos a tentar também melhorar ainda mais, sobretudo neste primeiro ano, que focalizamos mais na revisão das estratégias, na produção de documentos, sobretudo, que possam servir de base para que nos próximos anos as sensibilizações possam ser diferentes. Mas no que tange à situação dos casamentos precoces, dos casamentos forçados também, a situação ainda pode-se dizer que é preocupante, né? Muito preocupante, a medida que ainda continuamos a ver crianças a serem submissas, né, à prática de casamento muito cedo, e sobretudo também elas são forçadas a aceitarem estes casamentos. Neste ano nós recebemos alguns casos que encaminhamos, algumas das meninas que recebemos, levamos para o centro de acolhimento da MIP, que é um dos centros mais especializados no domínio. Alguns foram negociações entre o comitê e os familiares para que a situação possa, para que não seja consumida, né, o casamento, mas todas essas denúncias, a maioria dessas denúncias, quero dizer, foram feitas pelas próprias vítimas, né? O que demonstra que as crianças, né, as adolescentes, as jovens, estão consciencializadas dos seus direitos e sabem como procurar ajuda. E isso é importante, isso é fundamental.
Sim, e Marlieto, já que você tocou nesse assunto tão importante, né, que é a questão de ir atrás de ajuda, como que as pessoas podem entrar em contato com o centro? É um telefone? Qual é a maneira mais fácil para a população local ligar para vocês?
Como sabe, Dani, o comitê é uma instituição que congrega muitas organizações. Nós, pessoalmente, temos as nossas estruturas regionais, que são os nossos coordenadores regionais. Não estamos a nível nacional, mas estamos na maioria das regiões a nível nacional. Também temos as nossas páginas nas redes sociais e disponibilizamos sempre o número de assistente de comunicação. Está sempre nas nossas páginas e, através dela, através da nossa assistente de comunicação ou através dos nossos animadores solidários, através dos nossos coordenadores, através das organizações que são membros do Comitê, a Liga Guinense dos Direitos Humanos, a AMIC, Instituto de Mulher e Criança, RELU, entre outras organizações que estão no terreno também, através dessas organizações pode-se chegar ao Comitê.
Uhum. Mas você então não tem um número no WhatsApp ou alguma coisa assim?
Nas nossas comunidades nós disponibilizamos números nas comunidades de intervenção. Nas comunidades que ainda não estamos, também pode nos contactar. Eu posso, se calhar, aqui deixar o contacto da nossa assistente de comunicação, né? O número é 95, que é da área de Orange. Depois o negativo da Guiné-Bissau é 95-547-2727. 95-547-2727.
Esse número é para qualquer denúncia com relação à mutilação genital, casamento forçado.
Casamento, abusos sexuais, assédios que estão muito extremos, porque nos últimos anos nós lançamos uma campanha, foi nos últimos meses, aliás, sobre a prevenção de assédio e abuso sexual no meio escolar. Então, o tema está muito a ser... E também lançamos, neste momento, estamos a concluir a ficha, né? Vamos lançar uns flyers, distribuir a nível nacional e fazer algumas cartazes de colar, que é os mecanismos de denúncia e as instituições de denúncia, sobretudo. As instituições que possam ser as instituições de apoio e onde possamos fazer denúncias.
Uhum.
Temos os centros de acesso à justiça, que são também os nossos parceiros. Temos a Polícia Judiciária também, que são nossos parceiros. E a Polícia de Ordem Pública, a nível de todas as comunidades, de todas as regiões, também são nossos parceiros. Então, algumas escolas, ou a maioria das escolas, que já se beneficiaram das nossas atividades, e têm também os nossos contactos e podem servir de meio de denúncia também.
Ah, Marieto, mudando um pouco de assunto, a sede do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas da Saúde da Mulher e da Criança foi vandalizada no dia 24 de agosto. As pessoas responsáveis por este crime já foram encontradas e punidas?
Neste momento, este processo está sob a alçada da Justiça. A Polícia Judiciária já fez o seu trabalho de investigação. As informações que nós temos são muito restritas. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público. E esperamos que, através do Ministério Público, haja, né, a responsabilização das pessoas que fizeram este ato.
Marieto, foi um prazer tê-la aqui no Fala África para nos atualizar sobre o trabalho que está sendo feito para erradicar as práticas prejudiciais à saúde da mulher e da criança pelo Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança. Espero que você receba mais apoio para continuar mudando a vida das mulheres e das crianças guineenses.
Muito obrigada, Dani. O prazer foi todo meu. E, mais uma vez, obrigada por este balanço anual desta direção que eu tenho o prazer de dirigir. Obrigada.
E amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 9 de outubro de 2022. Amanhã voltaremos de novo ao vosso contacto para mais uma emissão de Todos se Despedem, Ana Guedes e Ulisse Ailo. Com um abraço, amigos. Então, até amanhã. Thank you.
alfândega também nas pichões. Hermann Bunda, que cujo gremis te contam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.